Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a sua emissão vespertina em português, neste sábado, 25 de maio de 2024, Dia da África. Um feliz aniversário, África. Votos de um excelente sábado na nossa companhia. Convosco está aqui na apresentação na Guedes, a produção é do Jaime Faria. Bom sábado de novo. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos na onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio PGGT e a Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos com a rádio Sitchano, que é Leste FM, em Bubé, rádio Papagaio. Estamos na cidade de Cachun com o Lero Bando, estamos na cidade de São Domingo com a rádio comunitária de Casumai e na cidade de Catió está connosco a rádio educativa. Não esqueças também, estamos ao vivo na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, como sempre, falaremos de um tema político de Angola, depois os pronunciamentos sobre as eleições na Guiné-Bissau e como reagem atores políticos, e falaremos ainda de violência doméstica. Mas agora vamos passar o mundo em revista, são as notícias aqui na Voz da América.
Obrigado, Ana Guedes, aqui nos estúdios com Zainab Abdelrahman. Eu sou o Amancio Miguel para apresentar as notícias a esta hora. Grupos criminosos mataram a tiro um casal de missionários americanos e um haitiano que liderava uma organização religiosa na capital do Haiti, disse uma fonte familiar. A irmã de Dev Lloyd disse na sexta-feira à Associated Press que o seu irmão, a sua esposa, Nathan Lloyd, e o diretor local da Missions in Haiti Incorporated, Judy Montes, foram sequestrados e mortos. O chefe do sindicato da polícia, Lionel Lazare, disse que o ataque aconteceu na noite de quinta-feira em Port-au-Prince. Os assassinatos ocorreram enquanto a capital desmorona sob o ataque implacável de gangues violentas que controlam 80% da cidade. As autoridades aguardam a chegada de uma força policial do Quênia para ajudar a reprimir a violência das gangues no Haiti, um país das Caraíbas. Na página da internet, a organização religiosa afirma que o seu objetivo é ver o Evangelho de Cristo fazer a diferença na vida dos jovens do Haiti. Os pais de David Lloyd, David e Alicia Lloyd, que são de Oklahoma, aqui nos Estados Unidos, iniciaram a organização em 2000, com o objetivo de focar nas crianças do Haiti. David e Alicia Lloyd são missionários a tempo inteiro no Haiti. Embora toda a nação esteja mergulhada na pobreza, as crianças sofrem o pior, lê-se na página. Milhares estão desnutridos, sem instrução e rumo a vidas sem esperança, longe de Cristo. Hannah Cornett, irmã de Dev, disse à Associated Press que eles cresceram no Haiti. David Lloyd foi para os Estados Unidos para frequentar uma escola bíblica e se casou com Natalie em junho de 2022. Após o casamento, o casal mudou-se para o Haiti para fazer trabalho humanitário. O casal deixa menores de 6 e 12 anos de idade. Cornett disse que Montes, haitiano, trabalhou em missões no Haiti durante 20 anos e a sua família não fez comentários imediatos sobre o incidente. Um ex-oficial da CIA e linguista contratado do FBI, acusado de espionar para a China por pelo menos uma década, se declarou culpado na sexta-feira num tribunal federal em Honolulu, aqui nos Estados Unidos. Alexander Yuk-Shing Ma, de 72 anos de idade, está sob custódia desde a sua prisão em agosto de 2020. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos disse num processo judicial que acumulou um baú de evidências contundentes contra ele, incluindo um vídeo de uma hora de Ma e um familiar mais velho, também ex-oficial da CIA, fornecendo informações confidenciais a agentes de inteligência do Ministério da Segurança do Estado da China em 2001. O vídeo mostra Ma contando 50 mil dólares recebidos de agentes chineses por seus serviços, disseram os procuradores. Durante uma operação policial, ele aceitou milhares de dólares em dinheiro em troca de atividades de espionagem anteriores e disse a um agente do FBI disfarçado, fazendo-se passar por oficial de inteligência chinesa que queria ver a sua pátria-mãe ter sucesso, disseram os procuradores. Os segredos que ele foi acusado de fornecer incluíam informações sobre fontes e ativos da CIA, operações internacionais, práticas de comunicação seguras e técnicas operacionais, afirmam os documentos da acusação. Como parte de um acordo com os procuradores, Ma se declarou culpado na sexta-feira de uma acusação de conspiração para coletar ou entregar informações de defesa nacional a um governo estrangeiro. O acordo prevê uma sentença de 10 anos de prisão, mas um juiz terá a palavra final na sentença de Ma, marcada para 11 de dezembro. Sem um acordo, ele enfrentaria uma prisão perpétua. Continuamos a apresentar as notícias. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, se reunirá com seu homólogo chinês, anunciou o Pentágono na sexta-feira, depois de Pequim realizar exercícios militares em torno de Taiwan, num sinal ao novo líder da democracia apoiado pelos Estados Unidos. O Pentágono disse que Austin se encontraria com o almirante chinês Dong Jun quando eles participarem no diálogo Shangri-La de 31 de maio a 2 de junho, uma reunião anual da Autoridade de Defesa de todo o mundo. A China cercou esta semana Taiwan com navios de guerra e caças num teste à sua capacidade de tomar a ilha.
Analistas em Luanda defendem o diálogo e o bom senso para a implementação das autarquias em Angola. Para falar sobre o assunto, ouvimos Benedito Daniel, o presidente do PRS, o especialista em assuntos eleitorais Luís Jimbo e o analista político Agostinho Sicato.
Os deputados da Assembleia Nacional aprovaram esta semana as duas propostas de lei sobre a implementação das autarquias locais em Angola, da iniciativa do Governo e do Grupo Parlamentar da UNITA. Segundo o MPLA, o documento da UNITA, não obstante ter sido aprovado, contém alguns artigos complexos que deverão ser revistos na especialidade antes da fusão das duas propostas de lei. A discussão das propostas de lei sobre as autarquias locais voltou na Assembleia Nacional depois do interregno de quase um ano sem nenhuma abordagem sobre o assunto na Casa das Leis. O maior partido na oposição tinha anunciado desencadear várias manifestações de rua para forçar o partido no poder a orientar a direção do Parlamento angolano a concluir a discussão do pacote legislativo. O partido no poder reafirma total abertura para serem encontrados consensos para o bem comum, mas a oposição denuncia algumas manobras do MPLA que visam dilatar o calendário para inviabilizar a realização das eleições autárquicas. Em véspera da discussão do pacote legislativo das autarquias locais, o grupo parlamentar misto constituído pelo PRS e a FNLA acusou o Parlamento angolano de violar a lei ao atribuir apenas um comissário da Comissão Nacional Eleitoral para representar as duas formações políticas. O presidente do PRS, Benedito Daniel, apresentou o seu descontentamento contra o Parlamento angolano.
Atenção, que posicionamento é que poderemos tomar? Numa primeira instância, se confirmar este posicionamento, mete em causa a própria seriedade da Assembleia Nacional. Portanto, é uma Casa das Leis que procura violar as leis. Continuar isto, há uma violação flagrante de um quadro de uma democracia incipiente que se pretende a belo prazer dos partidos políticos, não há lei e não deveria existir a Assembleia Nacional.
Segundo Benedito Daniel, o PRS e a FNLA apelam à UNITA, na qualidade de maior partido político da oposição, a não concordar com essa violação da lei e insta o proponente a rever a sua decisão para o bem das instituições democráticas angolanas.
O PRS e a FNLA deixam claro, por meio desses fundamentos legais, que a composição da Comissão Nacional Eleitoral deve obediência à resolução que vai de acordo com os princípios da maioria e o respeito pelas minorias parlamentares e de acordo com os resultados eleitorais nos termos da lei e nunca por critérios de interesses políticos partidários não convincentes. Importa salientar que o partido político MPLA perdeu a maioria qualificada e, de acordo com as referidas leis, tem que ceder um comissário ao maior partido na oposição, a UNITA. Qualquer relutância é pura violação da lei. Por conseguinte, não tenho o direito de conservar o mesmo número de comissários. A representação dos partidos políticos e coligações de partidos políticos na Comissão Nacional Eleitoral obedece ao resultado eleitoral obtido por cada um e não conforme a composição dos grupos parlamentares, como esta suposta proposta apresentada pelo partido MPLA quer transparecer. O PRS e a FNLA levam ao conhecimento público que não pactuam com qualquer decisão que viole a lei, tampouco os seus artifícios. Por isso, não aceitam e não reconhecem a proposta de resolução apresentada na Comissão de Especialidade da Assembleia Nacional no dia 14 de maio último. O PRS e a FNLA apelam à UNITA, na qualidade de maior partido político na oposição, a não pactuar com essa violação da lei e insta o proponente a rever a sua decisão para o bem das instituições democráticas. Queríamos aqui ressaltar que, quanto ao presidente da Comissão Nacional Eleitoral, os presidentes das comissões provinciais eleitorais e presidentes das comissões municipais eleitorais, o assunto não está em causa.
Entretanto, quanto à discussão do pacote legislativo das autarquias locais em Angola, o analista político Agostinho Cicato defende mais diálogo e consensos entre as duas principais forças políticas do país para que o projeto não seja sucessivamente adiado.
Depois dessas propostas serem votadas na generalidade, o passo seguinte é seguramente a discussão na especialidade e a seguir será aprovada de forma global. Portanto, o que se espera exatamente é que o processo se conclua e que haja então a lei que institua as autarquias e, portanto, depois disso, definir-se então o calendário da sua institucionalização efetiva. Portanto, isto é que se espera que aconteça. Basta a vontade política do Executivo e também a colaboração direta dos deputados. Portanto, haverá seguramente uma solução e creio que a lei será útil para todos. Portanto, as grandes divisões nesta altura têm essencialmente a ver com a forma da implementação. Portanto, o governo ainda insiste na ideia segundo a qual os municípios não têm condições e devem ser a implementação das autarquias deve ser feita de forma gradual, portanto, aquele gradualismo que já foi discutido anteriormente. Portanto, ainda entende o Executivo que o gradualismo é mesmo territorial, portanto, pelo menos isso deixa para esclarecer, enquanto que a oposição e a sociedade civil entendem que o gradualismo deve ser, então, da transferência das competências e, portanto, as eleições devem ser implementadas em todos os municípios. Ou seja, se de um lado há necessidade de se implementar as autarquias em todos os municípios, do outro lado, advoga-se, então, a necessidade de se criar condições efetivas que levam à concretização destas. Creio que aqui é onde precisa-se encontrar consenso, de maneira que se tome uma decisão concreta, se cheguem a uma conclusão de que, no final do dia, há uma necessidade de se implementar as autarquias e a forma que se encontrar é que seja, então, aplicada.
Por outro lado, Agostinho Cicato levanta algumas dúvidas sobre o alargamento de mais províncias e municípios que, no seu entender, podem condicionar toda a expectativa das autarquias locais por causa da nova divisão política e administrativa, cuja proposta de lei já deu entrada na Assembleia Nacional.
O alargamento das demais municípios, ou seja, dos 164 municípios para os 325 que o Executivo pretende, na verdade, não seria um problema como tal. No entanto, há um sinal. Portanto, o governo, nesta altura, está a braço desde há mais de 50 anos, há cerca de 50 anos de independência, mais de 20 anos de paz, está a braço de desenvolver os municípios já existentes, os 164 municípios, quanto mais aumentar mais o número de municípios para 325. Portanto, o problema maior vai ser na altura da implementação das autarquias, ou seja, como é que serão implementadas? Se compreender que serão em todos os municípios. No caso, a questão é, nos 365 municípios, caso venha a ser implementada essa nova política, essa nova divisão política administrativa, nos 365 municípios será possível, uma vez que com 364 municípios, há 164 municípios, se está a fazer a discussão ainda se vale a pena ou não implementar a alguns municípios ou não. Portanto, está aqui a grande discussão.
A definição de uma data consensual para a implementação das autarquias em Angola deve ser o foco da discussão dos deputados na Assembleia Nacional. Esta é a convicção de Luís Jimbo, especialista em assuntos eleitorais, que defende igualmente a tomada de decisão para que os angolanos saibam o ano em que as autarquias vão acontecer.
Estamos numa fase do debate das autarquias em que no centro da questão política é decidir quando é que se vai realizar as eleições autárquicas. E na verdade, a proposta de institucionalização, tenho dito para a compreensão fácil de todos nós, é como a convocatória para as eleições locais. Porque esta proposta aprovada tem que dizer quais os municípios em que serão, haverá, então, efetivamente realizado ou instituído o poder local, e a forma de isto acontecer é por via de eleições locais, porque a Constituição e os princípios do Estado Democrático definem que a legitimidade para governar é o sufrágio eleitoral. Então, temos que entender neste ponto que toda a discussão, o fim último, a UNITA, o MPLA, principalmente, maioria no Parlamento, tem que tomar uma decisão qual o ano em que será realizadas as autarquias. E também temos que admitir que não todos os municípios vão ser institucionalizadas as autarquias. Por quê?
Então, o Luís Jimbo está a querer dizer que é a favor do gradualismo.
Não, exatamente. Este, não vou dizer se será a favor ou contra, porque o gradualismo é uma metodologia. E foi um erro político terem colocado como um princípio na Constituição. E ao recuar o Parlamento e os políticos, ao recuarem, retirando da Constituição como princípio o gradualismo, são os políticos que admitem que a institucionalização das autarquias deve sim obedecer critérios, e que estes critérios não são iguais, ou todos os municípios não se encontram no mesmo nível relativamente a estes diferentes critérios, quer da população, quer da capacidade económica, quer... Estes critérios não são iguais. E então,
aqui podemos
se
igualmente
iguais...
admitir, Luís Jimbo, que este é se calhar um dos pontos fraturantes que vai estar em discussão entre a proposta do Executivo e do maior partido na oposição, que defende a implementação efetiva em todos os municípios de uma só vez.
Sim, porque nem todos os municípios, e aliás, nem todos os municípios têm um nível de desenvolvimento e de necessidade das autarquias imediata, não é? Alguns municípios precisam ser ainda mais emancipados do ponto de vista, inclusive, da consciência e do direito dos cidadãos. Mas, no essencial sobre esta questão, não são os critérios, no meu entender, porque os critérios já foram aprovados e é só olhar para o município em função do critério. Mas, em meu entender, a maior discussão é o facto de ter o Parlamento também aprovado a nova proposta de lei de divisão política-administrativa, em que vamos sair de 164 municípios para 326 municípios. E aí está a questão.
Esta proposta, de alguma forma, pode criar aqui algum impedimento para uma implementação ou institucionalização imediata das autarquias?
Não um impedimento, mas uma forma de, na metodologia do gradualismo, ou posso chamar de faseada, e tendo em conta o princípio, este sim, que está na nossa Constituição, as formas, não o princípio, as formas de autarquias supra e infra, há que se chegar a uma um consenso político, principalmente entre o MPLA e a UNITA, se as autarquias, na sua proposta de institucionalização, for decidido que será em 2026 ou 2027. Será no âmbito da nova proposta de divisão administrativa dos municípios. E, neste caso, vamos ter eleições inframunicipais ou eleições supramunicipais para afastar a questão de todos ou alguns municípios. Novamente, os critérios e a metodologia gradual ou faseada. Estes são, no meu entender, o debate político que requer consenso e compreensão profunda e muita vontade do MPLA e da UNITA partilharem o poder a nível dos municípios, porque eles concordaram fazer uma lei para, para toda a lei das eleições, a lei das eleições locais, a lei da tutela do poder local, a lei dos princípios da administração ou do poder local, toda ela está configurada em que são os partidos políticos que mandam, que vão controlar as autarquias. Esta ideia de que grupos de cidadãos vão concorrer, sim, vão concorrer, mas não é possível competir com os partidos políticos, porque um grupo de cidadão do Rivungo tem que ser aprovado a sua pretensão e o seu grupo pelo Tribunal Constitucional. Ora, mas os partidos políticos já têm lá delegações, já têm lá comitês que vão, e até as eleições locais, não há financiamento nem para a campanha, nem para a educação cívica, ou seja, os grupos de cidadãos vão à partida sem nada. Os partidos políticos recebem quotas do orçamento geral, têm dinheiro, têm dinâmica, ou seja, não é real que haverá uma competição entre os grupos de cidadãos e os partidos políticos. Os partidos políticos decidiram que vão mandar nos municípios e têm que ter vontade.
Finalmente, Luís Jimbo aponta vários cenários para se concretizarem as autarquias, cuja decisão passa pela vontade política do partido no poder e do seu líder, o presidente João Lourenço.
O partido no poder está perante uma situação de ou realiza ou institucionaliza as eleições locais ou as autarquias dentro do mandato do presidente João Lourenço. E para fazê-lo isto só tem 2 anos. Porquanto fora disto tudo é uma incógnita, ter ser o mandato, é uma incógnita a candidatura do presidente João Lourenço voltar a dirigir o país, é uma incógnita a oposição ganhar o poder na proporção em que o partido na situação tem vindo a perder 10% dos assentos no parlamento e entendo que o MPLA está à procura de a melhor oportunidade, tendo em conta a satisfação pública, no sentido de ganhar o maior número possível de municípios ali onde vai se realizar as autarquias. Mas esta equação não depende simplesmente da vontade do MPLA, porque temos vindo a assistir que a situação da crise social e económica está a piorar. Então, e neste sentido, o governo do MPLA não está a fazer esforços que deveria fazer para mudar o quadro de satisfação da população. Isto, veja, o último discurso de justificação do Ministro dos Transportes para justificar quanto nos vai custar 500 mil a importação de um autocarro, cujo argumento é que vamos passar a ter indústria de autocarro. O cidadão não tem confiança nisto. Ou seja, há a ideia de arrastar as autarquias para realizar num momento oportuno em que o partido no poder vai conseguir ganhar mais municípios. Esta equação temos vindo a assistir nos últimos 10 anos.
Até porque,
o MPLA está a perder.
Pois, até porque os seus representantes, a nível do partido no poder, têm feito passar esta mensagem de que a efetivação das autarquias não será uma varinha mágica para a solução das principais preocupações dos angolanos do ponto de vista social e económico.
Exatamente, e por isso que entendo que não convém se preocupar em criar condições para, de satisfação pública, de condições infraestruturais para se institucionalizar as autarquias, mas eu entendo que deveria-se fazer o inverso, porque deveria-se institucionalizar as autarquias, dar este poder político-administrativo aos munícipes e depois disso imediatamente fazer um investimento muito forte nos municípios, nas autarquias, para elas terem este crescimento e este desenvolvimento que sequer a vida acontece no município. Agora, quanto à oposição, a UNITA sabe que quanto mais advogado para a institucionalização, advogado público para a institucionalização das autarquias for, vai à satisfação da expectativa dos cidadãos e grupos de cidadãos interessados e que olhem que as autarquias vai tirar poder ao administrador que tem, digamos, não tem confiança do cidadão. O cidadão olha para o ministro, como disse este último caso, de que os ministros usam mal o dinheiro público. Ora, a UNITA, a ser advogado desta solução do poder local, das autarquias locais, ganha naturalmente mais simpatia e é oportuno para si, tão logo quanto se realizam as autarquias, haver o sentimento de que ela, a UNITA, participou diretamente na pretensão e na vontade de acontecer as autarquias, contrariamente ao que tem sido advogado o governo e até o presidente João Lourenço, de que a vontade e a manifestação de realizar as autarquias está no MPLA, porque ela é que está a apresentar as iniciativas das propostas de leis. Isso é verdade, está aqui a vontade política, mas na consciência do cidadão, na consciência pública, há vontade de pressão, há vontade do querer e a vontade de se efetivar está no espaço público, está na oposição, está nos grupos de cidadãos, e eu acho que o partido na situação tem que rever estrategicamente a sua comunicação e tem que ter...
Luís Gembo, Agostinho Cicato e Benedito Daniel foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Não se esqueçam que a Voz da América em português está na plataforma X, Instagram, YouTube, Facebook. Estamos na internet em voaportugues.com e o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Amigos ouvintes, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com. De segunda à sexta tem as manchetes africanas e as manchetes mundo.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
Esta é a Voz da América, transmitida desde Washington, neste sábado, 25 de maio de 2024, é o Dia da África. Para todos os votos de Um Bom Dia da África, da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português, da Voz da América. 25 de maio de 2024. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, apresentada pela Ana Guedes e produzida pelo Jaime Faria. Votos de um bom sábado na nossa companhia, é a Voz da América em português. Votos também de um bom dia de África. Pode seguirmos em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Em São Tomé estamos com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique ouvem-nos em Nampula com a Rádio Encontro. Na cidade da Beira estamos com a Rádio Pax. Na cidade de Quelimane estamos com a nova Rádio Paz. Não se esqueça, estamos na Guiné-Bissau, em Catió, com a Rádio Educativa. Na cidade de São Domingos, a Voz da América em português tem FM com a parceira e a Rádio Comunitária de Casumai, enquanto em Cachunco é a Rádio Lero Bando. Na cidade de Buba estamos com a Rádio Papagaio. Na cidade de Gabu ouvem-nos em FM através das rádios esta FM e da Rádio de Sitxanoku, e também na cidade de Bafatá estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, enquanto em Bissau nos ouvem FM com a Pindjigiti e a Capital FM. Não esqueça, estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, saber o que faz a atualidade neste sábado, vamos falar aqui de violência doméstica em Moçambique e não só, e de pronunciamentos sobre eleições na Guiné-Bissau e como reagem alguns atores políticos. Mas agora vamos à atualidade noticiosa no mundo neste sábado.
Obrigado, Ana Guedes. Novamente sou a Amâncio Miguel para apresentar as notícias a esta hora. Grupos criminosos mataram a tiro um casal de missionários americanos e um haitiano que liderava uma organização religiosa na capital do Haiti, disse uma fonte familiar. A irmã de David Lloyd disse na sexta-feira à Associated Press que o seu irmão, a sua esposa Nathan Lloyd e o diretor local da Missions in Haiti Incorporated, Judy Montes, foram sequestrados e mortos. O chefe do sindicato da polícia, Lionel Lazare, disse que o ataque aconteceu na noite de quinta-feira em Port-au-Prince. Os assassinatos ocorreram enquanto a capital desmorona sob o ataque implacável de gangues violentas que controlam 80% da cidade. As autoridades aguardam a chegada de uma força policial do Quênia para ajudar a reprimir a violência das gangues no país caribenho. Na página da internet, a organização religiosa afirma que o seu objetivo é ver o Evangelho de Cristo fazer a diferença na vida dos jovens do Haiti. Os pais de David Lloyd, David e Alicia Lloyd, de Oklahoma, iniciaram a organização em 2000, com o objetivo de focar nas crianças do Haiti. Embora toda a nação esteja mergulhada na pobreza, as crianças sofrem o pior, lê-se na página. Milhares estão desnutridos, sem instrução e rumo a vidas sem esperança, longe de Cristo. Hannah Cornett, irmã de Dev, disse à agência de notícias Associated Press que eles cresceram no Haiti. Dev Lloyd foi para os Estados Unidos para frequentar uma escola bíblica e se casou com Natalie em junho de 2022. Após o casamento, o casal não mudou-se para o Haiti para fazer trabalho humanitário. O casal deixa menores de 6 e 12 anos. Um ex-oficial da CIA e linguista contratado do FBI, acusado de espionar para a China por pelo menos uma década, se declarou culpado na sexta-feira num tribunal federal em Honolulu, aqui nos Estados Unidos. Alexander Yuk-Shing Ma, de 72 anos de idade, está sob custódia desde a sua prisão em agosto de 2020. O Departamento de Justiça aqui dos Estados Unidos disse num processo judicial que acumulou um baú de evidências contundentes contra ele, incluindo um vídeo de uma hora de Ma e um familiar mais velho, também ex-oficial da CIA, fornecendo informações confidenciais a agentes de inteligência do Ministério da Segurança do Estado da China em 2001. O vídeo mostra Ma contando $50 mil recebidos de agentes chineses por seus serviços, disseram os procuradores. Durante uma operação policial, ele aceitou milhares de dólares em dinheiro em troca de atividades de espionagem anteriores e disse a um agente do FBI disfarçado fazendo-se passar por um oficial de inteligência chinesa que queria ver a sua pátria-mãe ter sucesso, disseram os procuradores. Os segredos que ele foi acusado de fornecer incluíam informações sobre fontes e ativos da CIA, operações internacionais, práticas de comunicação seguras e técnicas operacionais, afirmam os documentos. Como parte do acordo com os procuradores, Ma se declarou culpado na sexta-feira de uma acusação de conspiração para coletar ou entregar informações de defesa nacional a um governo estrangeiro. O acordo prevê uma sentença de 10 anos, mas um juiz terá a palavra final na sentença de Ma, marcada para 11 de dezembro. Sem o acordo, ele poderia enfrentar a prisão perpétua. E por último, neste bloco de notícias, uma mina de ouro ilegal desabou no norte do Quênia, deixando pelo menos 5 mineiros mortos, disse a polícia neste sábado, dia 25. O colapso da mina Hilo, na área de Dabel, perto da fronteira com a Etiópia, na sexta-feira, foi atribuído a um deslizamento de terra. O comandante da polícia do condado disse que os mineiros morreram no local, cobertos de destroços.
Foram as notícias das histórias neste sábado. Pelo mundo, votos de um bom sábado para todos e bom fim de semana. Vamos agora falar de eleições na Guiné-Bissau. O presidente da República, Omar Sissoko Embalo, disse que irá anunciar as datas das eleições legislativas para este ano, presidenciais para 2025. Os partidos políticos reagem a esta declaração.
Abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade e hoje vamos falar sobre eleições na Guiné-Bissau, país que está a ser governado por um executivo de iniciativa presidencial, depois de o Presidente da República ter dissolvido a Assembleia Nacional Popular no dia 4 de dezembro, exatamente 6 meses após as eleições legislativas antecipadas de junho de 2023. Na semana passada, o presidente Umaru Sissoko Embalo voltou a falar sobre as eleições. O chefe de Estado disse que as eleições legislativas deverão ser realizadas este ano e que irá fazer o anúncio da data logo após a conclusão dos cadernos eleitorais, enquanto as presidenciais acontecerão em 2025. Entretanto, Umaru Sissoko Embalo termina o seu mandato no dia 27 de fevereiro do próximo ano. Nesta edição, tentamos saber qual é a opinião dos partidos políticos guineenses, particularmente os do arco do poder, sobre estas propostas do Presidente da República, embora ainda sem datas. Djibril Baldé, secretário para Assuntos Políticos e Institucionais e porta-voz do MADEM G15, e Hotna Kufuk Nadoa, secretário nacional para os Assuntos Eleitorais do PRS, são os meus convidados nesta edição. Tentei também falar com o PIGC, mas apesar dos contactos feitos com a liderança do partido vencedor das eleições de 2023, não obtivemos qualquer resposta. Assim, agradeço a Djibril Baldé e Hotna Kufuk Nadoa pela disponibilidade em estar aqui na Agenda Africana. E começo por perguntar ao porta-voz do MADEM G15, neste momento, qual é a agenda do partido e também o seu posicionamento em relação a estas propostas de Umaru Sissoko Embalo sobre as próximas eleições.
Nós, neste momento, a nossa prioridade em termos de agenda é a reestruturação do partido. O partido participou em 2 eleições legislativas. Apesar de ter subido de rendimento, nós consideramos importante fazer a avaliação do porquê que não vencemos as últimas eleições, quando a nossa esperança era, de facto, ganhar as eleições. Então, estamos a fazer essas avaliações e a reestruturação, desde as bases até à estrutura central. Depois disso, é lançar um diálogo nacional com todas as forças políticas para a obtenção de amplos consensos que permitam estabilizar este país e que permitam desenhar caminhos para o desenvolvimento da Guiné-Bissau. Portanto, aí está aberto a dialogar com todos os partidos. Aliás, o Conselho Nacional do nosso partido deu autorização ao Coordenador Nacional para fazer esse exercício. E outra componente dessa nossa agenda é a preparação das próximas eleições, quer seja coligado com outras organizações, com outras formações políticas, quer não, estamos também a preparar as próximas eleições.
Quanto à marcação da data das eleições, há aqui um problema que o próprio Presidente da República terá que assumir perante a sociedade e perante o mundo, porque ele dissolveu o Parlamento de uma forma não prevista na Constituição. Se a Constituição prevê que nos primeiros 12 meses, antes dos primeiros 12 meses, não se pode dissolver a Assembleia, ele dissolve a Assembleia antes dos primeiros 12 meses. Então, eu tenho aí uma explicação a dar ao povo guineense e ao mundo. Porque o povo fomos às eleições, o povo foi à urna e escolheu o partido que queria que governasse o país. Essa é a primeira questão. E cabe-lhe a ele, essa explicação, cabe-lhe a ele marcar a data das eleições legislativas. Infelizmente para nós, a nossa lei não prevê datas limites para o caso das legislativas, em caso de dissolução do Parlamento. Quanto às presidenciais, aí sim, a posição do Madeng é muito clara, é obrigatório que haja eleições para que o novo Presidente da República seja empossado até 27 de fevereiro de 2025. É a data limite do mandato do atual Presidente da República.
Uhum.
Tomarem eleições em 2025 é como que dizer que elas irão acontecer, será no dia 1 de janeiro, para permitir que a 27 de fevereiro, ou mais tardar, o novo Presidente tome posse. Bom, a ver vamos qual é a intenção, a visão do Presidente da República para esta questão de 2025. Só que o limite temporal dele, o mandato dele, termina de facto a 27 de fevereiro de 2025. É isso que o Madem tem como posição.
O Madem criou uma plataforma com outros partidos, praticamente com o PRS, que foi o seu partido mais votado nas eleições do ano passado. Acaba de dizer que o partido deu ao coordenador nacional mandato para coligar-se com qualquer força, para negociar, para a questão das eleições. Na verdade, o que é que pretende o Madem? O Madem estaria na disposição de negociar com o PSGC, por exemplo? Ou o que é que pretende com esta plataforma?
O Fórum para a Salvação da Democracia foi criado como espaço de concertação política.
Uhum.
Ainda não tem formato de coligação pré-eleitoral.
Uhum.
No entanto, está aberto a todas as organizações, formações políticas democráticas da Guiné-Bissau, o Fórum. O mandato que o coordenador nacional tem é para negociar com todos os partidos, incluindo o PAGC, o PRS, a APU e todos os outros partidos. Estamos abertos a negociar com todos. Este país precisa de encontrar uma fórmula de conseguir galvanizar amplos consensos em várias matérias para podermos estabilizar o país, para podermos sair desse subdesenvolvimento em que nos encontramos. Não é possível isso se não houver consensos amplos. O PAIGC representa uma componente muito forte nesta sociedade, que vence quase todas as eleições. É irrealista pensar em conseguir amplos consensos, excluindo o PAIGC. Portanto, o Madem admite e pode negociar sim.
Mas o Madem pediu a demissão, a queda do próprio PSGC 2 meses depois das eleições. Onde está o problema?
O problema está aí. É que havia problemas, de facto, no funcionamento da Assembleia. Graves problemas de funcionamento da Assembleia. Graves problemas de democraticidade. E havia também problemas ao nível da governação, da transparência e da gestão do Orçamento Geral do Estado. Então o Madem pediu, mas atenção, que o Madem pediu num horizonte temporal dos 12 meses que a Constituição prevê. O Madem não pediu a dissolução do Parlamento antes dos 12 meses. Aliás, o deputado Madem, que falou nessa altura, dizia que a partir de junho de 2024 que é a altura em que se completariam 12 meses.
Uhum.
Portanto, a dissolução antecipa a norma constitucional e antecipa o próprio pedido de Madem.
Uhum.
Que não é vinculativo, não é? Esse pedido não vincula o Presidente da República, é apenas um pedido político do Madem G15, um apelo político.
Obrigado, Djibril Baldé, secretário para Assuntos Políticos Institucionais e porta-voz do Madem G15. Agora falo com Hotna Kufuk Nadoa, secretário nacional para os assuntos eleitorais do PRS. E obrigado por estar aqui na Agenda Africana. Também começo por lhe perguntar qual é o posicionamento do PRS sobre as propostas do Presidente da República para a realização de eleições legislativas este ano e presidenciais no próximo ano.
A posição do PRS já é conhecida pela opinião pública nacional e internacional, comunicada publicamente pelo seu presidente em terreno. Nós, à partida, não reconhecemos o decreto do presidente que dissolve o Parlamento, porque constitucionalmente o Parlamento não pode ser dissolvido decorridos apenas 4 meses da sua instituição, da posse dos deputados. Portanto, não há lugar para termos eleições a menos de 1 ano do funcionamento de um Parlamento que saiu das eleições. Portanto, as legislativas não terão lugar este ano, porque ainda estamos no curso de uma legislatura que acabou de sair das eleições. E é claro que o mandato do Presidente da República termina a 27 de fevereiro de 2025. Portanto, de acordo com o calendário eleitoral nacional, é a partir de outubro, novembro que se fazem eleições. Portanto, para termos tempo do presidente, aqueles preparativos todos, tomar posse, o presidente que sairá das eleições, é tudo necessário que façamos eleições presidenciais ainda este ano, no final deste ano. Porque no mês de janeiro é um mês complicado para termos eleições. Mesmo tendo numa eventualidade da segunda volta, não há como termos eleições antes de novembro e dezembro. Portanto, as eleições presidenciais é que devem acontecer este ano, nunca as legislativas.
Sim, entretanto, apesar desse posicionamento de não aceitar, não reconhecer o decreto do presidente que extinguiu o Parlamento não está a funcionar e o PRS tem membros do partido no governo. Como é que gerem este dilema, praticamente?
Nos termos dos estatutos do PRS, a integração do partido como tal num governo ou em algum acordo ou coligação eleitoral é decidida na Comissão Política Nacional. Ou seja, neste momento estamos perante uma situação dos militantes que estão num governo em que o partido não está, porque nenhum órgão do partido deliberou a integração do PRS neste governo. A Sua Excelência, Senhor Presidente da República, identificou os seus amigos dentro do partido e nomeou esses indivíduos que, no mínimo, deviam recusar essa nomeação, porque não foram indicados pelo partido. Nenhum órgão do partido aprovou favoravelmente essa integração. Portanto, essas pessoas que estão no governo, nesse momento, estão lá por nome próprio e por conta dos mesmos. Portanto, não há aqui a vinculação do partido nesse governo. O PRS não reconhece esse governo. Os dirigentes do PRS que estão no governo estão em nome próprio e por conta própria.
Numa entrevista que eu fiz com o porta-voz do MADEM, ele admitiu que o MADEM pretende negociar com qualquer partido para tentar encontrar uma solução para a crise política na Guiné-Bissau, eventualmente com coligações antes ou depois das eleições. Qual é o posicionamento do PRS? Aceitaria, portanto, a integrar uma plataforma deste tipo antes ou depois? Também poderá fazer algo semelhante com o PSGC?
O PRS está aberto à construção de soluções que sejam soluções boas para o problema crónico que a Guiné-Bissau enfrenta. É preciso um diálogo, é necessário um diálogo sincero a nível dos atores políticos para a criação de condições para que haja uma governação estável, enfim, permitindo assim a prosecução de tarefas que satisfazam as necessidades e resolvam os problemas, portanto, das populações. Por isso, quanto a eventuais soluções que devem ser encontradas nos acordos na integração em plataformas de duas ou mais partidos, de 12 ou mais partidos, o PER está aberto, desde que com isso se possa encontrar soluções para os problemas da Guiné-Bissau, sobretudo para a estabilização política e governativa desse país.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
Moçambique. Uma em cada três mulheres diz ter sido vítima de alguma forma de violência doméstica, muitas vezes de um parceiro. O ativista Gilberto Macuacua diz que há sinais de mudança, mas o caminho passa pela mudança das normas sociais de acentuada masculinidade. Ele conversou com Amâncio Miguel no Washington Fora de Horas.
Infelizmente, que mesmo esses dados que nós temos são, claro, um indicativo, né? Mas são os dados, muitas das vezes, que chegam, são os casos que chegam à polícia, né? Às instituições que lidam com estes casos. Contudo, há muito mais, infelizmente, que não chega lá. Então, este é um rastro que também já é assustador. Contudo, é importante lembrar que nem todos os casos, muitos dos casos terminam nas famílias, justamente porque há uma pressão social, há uma tolerância, e que essa tolerância também gera, digamos que, alguma cumplicidade das pessoas em relação à violência. Então, isso mostra que ainda não temos um entendimento muito profundo, muito amplo sobre os impactos que a violência gera nas pessoas e na sociedade, que tem custos bastante elevados. Então, esse entendimento ainda não existe nas pessoas. Então, infelizmente, ainda temos casos que acreditamos que se força a fazer novos estudos agora, depois deste, acreditamos que vamos ter, infelizmente, muito mais casos. E que precisamos de trabalhar no sentido de criar este entendimento que falta na nossa sociedade sobre os perigos desta problemática.
E Gilberto, aqui do homem para homem, afinal, por que somos violentos?
Primeiro, está muito intrinsecamente ligado às normas sociais. Está intrinsecamente ligado à questão das masculinidades tóxicas. Portanto, isto é uma parte demonstrativa das masculinidades tóxicas. A ideia de que, bom, tem que ser agressivo, né, para, digamos, resolver os meus problemas. E também porque, ao mesmo tempo, nós não somos capacitados durante o nosso crescimento, durante o nosso processo de socialização, a dialogar. Nós não sabemos dialogar, infelizmente, não é? E isso nota-se não só a nível das famílias, a nível dos nossos círculos de amizade, mesmo a nível do Estado, né? Infelizmente, nós não temos estas habilidades para dialogar. Se calhar, até costumo dizer, precisamos até de escolas de diálogo para resolver essa situação. Então, como não temos esta ferramenta tão importante na nossa vida, acabamos optando muitas das vezes em formas mais curtas dessa violência que a gente aplica para a solução, digamos, no nosso entender dos nossos problemas. Então, este é que é o problema. Mas outro problema também é a questão da falta de respeito, né? Porque se eu respeito a outra pessoa, de alguma forma nunca me manifesto de forma violenta, não é? E aí vai, inclusive, aquela ideia que tem um tabu que tem surgido, um mito que temos tido na nossa sociedade, a ideia de que quando você violenta outra pessoa, é uma demonstração de amor com essa pessoa, né? Lembro-me que ainda ano passado estive num distrito que é Guijá, em que os homens revelaram isto, que, né, eles violentam as mulheres justamente para demonstrar a elas que as amam. E eu perguntei aos homens, e se isto não é recíproco, por que isto não é recíproco? Né? Uhum. Para elas também demonstrar para vocês que os amam. E eles disseram, bom, yeah, desta forma não pode, tem que ser o contrário. Mas depois isso criou também um diálogo bem reflexivo sobre o assunto, e chegamos em conjunto a uma conclusão, uhum, de que não é a violência, não é com violência que nós mostramos que amamos. Então, estas questões todas, esses palavreados todos, eles ajudam, infelizmente, ou contribuem, infelizmente, para que as pessoas legitimem cada vez mais a prática da violência.
Ainda bem que o Gilberto, e já vamos terminar a nossa conversa, gostaria de ter mais tempo para abordar essas questões, ainda bem que o Gilberto fala desse caso de Guijá, que é na província de Gaza, no sul de Moçambique. Muitas vezes tem-se esta percepção mesmo entre os estudiosos de que o caso da violência atinge mais as zonas rurais, as pessoas com menos escolaridade, mas certamente que o Gilberto já viu na Cidade Alta, em gente com muita instrução, em gente com poder, que também é violenta. Como é que a mensagem pode chegar a estes que deviam mudar as leis, em alguns casos, e que acabam sendo praticamente violentos, mas saem à rua, dizem que a violência é com os outros, quando eles também são mentores?
Ninguém quer assumir a responsabilidade em relação à violência, infelizmente, porque mesmo quando, portanto, estás no centro da cidade, a gente assiste diariamente casos de violência, seja contra a mulher ou contra homens. São violência física, que é a mais visível. Mas existem outras formas de violência, como a psicológica, uhum, a patrimonial, a sexual, etc, etc. Contudo, as pessoas não conseguem assumir que existe. É sempre uma ideia de afastar para outro lado. Então, se você está no centro da cidade, se você fala da violência, vão dizer que não, é nas zonas rurais. Se você vai às zonas rurais e fala da violência, também a tendência é dizer que é muito mais para lá. Então, a ideia é afastar cada vez mais, como se esse problema não existisse. E isso não vai ajudar naquilo que é a estratégia, naquilo que é os esforços que tendentes à eliminação deste mal. Portanto, nós precisamos primeiro de assumir, precisamos de aceitar que existe a violência e que ela é um mal e que deve ser combatida. Cada um de nós tem uma responsabilidade neste caso. A questão do seu comportamento, a violência é uma opção. Não é? Existem alternativas à violência, que é o diálogo e outras, mas acabamos indo para esta opção que no nosso entender, nos conveniente. Portanto, também é uma questão de conveniência. Não é? Precisamos de estarmos, para responder muito bem de forma direta à sua pergunta agora, é que nós precisamos de sentar e refletir sobre como é que nós somos socializados, olhar para a questão das masculinidades, olhar para a questão das feminilidades e desconstruir todos esses aspectos, todas essas atitudes e comportamentos que propiciam tanto esta prática. E, para tal, temos que ter também espaços seguros para isto, né? Porque não existem muito esses espaços onde as pessoas podem sentar e dialogar de forma profunda. Existem, mas são incipientes.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América deste Dia da África, 25 de maio de 2024. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despeço com um abraço, Jean Feriana Guedes. Votos então de um bom resto de sábado e bom fim de semana. Música.